Bom dia a todos. A ABMS agradece a presença de mantenedores, dirigentes, professores e demais convidados para a realização deste seminário. Pedimos que desliguem os seus celulares ou os mantenham em modo silencioso. Daremos início agora ao seminário Eleições Presidenciais, Análise e Discussão dos Programas de Educação. A ABMS acredita que esta é uma oportunidade ímpar para ouvir as análises de especialistas e de mantenedores sobre o atual momento político do país, as suas antevisões para o futuro, bem como as recomendações para o desenvolvimento do setor privado. Desejamos poder contar ainda com a participação dos que aqui estão presentes, caso queiram apresentar as suas sugestões no momento do debate que se dará após as apresentações. As contribuições de hoje servirão como subsídios para a ampliação e o aperfeiçoamento do documento a ser elaborado pela ABMS com propostas para o setor. Para coordenar os trabalhos sobre o tema que trataremos hoje, convidamos o presidente da ABMS, professor Gabriel Mário Rodrigues. Também pedimos para compor a mesa deste seminário a professora Carmen Luísa da Silva, vice-presidente da ABMS. Professor Hermes Ferreira Figueiredo, presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo, a CEMESP. Professor Antônio Carbonari Neto, membro titular do Conselho da Presidência da ABMS e vice-presidente do CEMESP. Professor Ricardo Chaves de Rezende Martins, consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Após as exposições, faremos um breve intervalo e retornaremos para o debate. Pedimos que os presentes encaminhem as perguntas por escrito, utilizando os formulários que se encontram nas pastas, ou solicitem o microfone. Os internautas que nos acompanham ao vivo pela internet no endereço abms.tv.br também podem participar enviando seus comentários. Ao agradecer a participação de todos, convido para fazer o uso da palavra o professor Gabriel, que dará início aos trabalhos.
Bom dia para todos. A ABMS vai dar sequência dos seus seminários que ela faz, especialmente tendo em vista a disputa eleitoral e trabalho que há 10 anos, né, acho que é a terceira, quarta vez que ela faz, e em relação ao momento que estamos vivendo, a ABMS fez um trabalho onde ela enviou para as áreas de educação dos partidos, né, o documento Proposta para a Educação Superior, onde os responsáveis pela área de educação tiveram um documento básico do que a ABMS pensa. Nós tivemos, no mês passado, um seminário específico, né, onde foi preparado um documento que foi entregue na ocasião e também está no site da ABMS, um documento que traduz a realidade e que nós vivemos e, ao final, num quadro sinóptico, diz os desafios que o setor tem pela frente. Foi um documento que foi elaborado e organizado pela CM Consultoria, com Carlos Monteiro, Fabiano Abonizio, Lucas Montanari, Lourival Gonçalves, Adriano Rogério dos Santos, Emerson Costa Soares, que teve também a participação da Contato Consultoria com Raulino Tramontim. É um documento sintético porque pela experiência que nós temos, todas as vezes que nós entregamos calhamaços de papéis, eles não são lidos. O objetivo desta manhã é, conhecendo-se já os dois partidos, né? Os dois candidatos à presidência têm nas suas áreas de educação, nós fazemos uma análise comparando com o que nós precisamos para termos um documento básico e entregarmos agora para o vencedor do pleito. Então, dando início ao seminário, eu convido o professor Ricardo Chaves de Rezende Martins. Ele é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Educação, doutor em Ciência Política. Atualmente é consultor legislativo da Câmara de Deputados na área de educação. É sócio fundador e membro da Comissão Técnica do Movimento Todos pela Educação. Foi professor, diretor de programas da CAPES, pesquisador e consultor. É autor de artigos e livros nas áreas de políticas públicas e educacionais e de gestão de planejamento, avaliação e economia de educação. Ele vai fazer uma análise e tem 40 minutos, né? Para expor as suas ideias.
Bom dia a todos. Professor Gabriel, muito obrigado pelo gentil e honroso convite para estar aqui. Faz muito tempo que eu não venho a esse auditório, a sede da BMS. É uma satisfação retornar, encontrar tantas pessoas, fisionomias amigas que eu não via há tanto tempo, né? Professora Carmen, né? Bom dia. Professor Hermes, professor Carbonari. É uma satisfação estar compartilhando com os senhores essa mesa. Talvez uma honra maior do que eu mereça, né? Mas eu gostaria de trazer alguns comentários de alguém que viveu algumas partes da história da definição da política de educação superior nos últimos tempos, né? Tanto no que diz respeito, por mais imediatamente, nem tão imediatamente, que já faz 10 anos, né? A Lei dos Sinais, né? Na comissão de avaliação anterior, depois a própria elaboração da lei, mais recentemente na elaboração do Plano Nacional de Educação e entre os dois na discussão do projeto de lei que ainda não terminou sua tramitação no Congresso, que é o projeto de lei do INSAIS. Então são questões que, embora eu seja um soldado raso da educação, eu tive a oportunidade de participar desses fóruns, e eu penso que daí algumas reflexões podem ser interessantes. O trabalho que eu preparei, atendendo ao convite que me foi feito, procura trabalhar a questão das políticas para a educação superior, enfocando os programas de governo dos candidatos, a relação desses programas com as demandas do setor educacional e mais especificamente do setor particular, do setor privado da educação, e tendo como pano de fundo uma definição legal, né, propositiva, que é o Plano Nacional de Educação, né? Aliás, tendo assistido pela televisão, não presencialmente, pela televisão, o debate de 2 de setembro, todos os coordenadores de programas de educação se referiram ao próprio plano de educação também. Então, portanto, se justifica que a gente faça ou busque fazer uma abordagem contemplando essa questão. Na primeira leitura dos planos, alguns são exatamente planos, outros nem tanto, são apenas rápidos e sintéticos documentos de intenção. Mas, enfim, trabalhamos com o material que temos, né? Os documentos, na verdade, apresentam várias convergências. Talvez isso reflita, de alguma forma, o fato de que, ao longo dos últimos anos, né, e muitos últimos anos, começa a haver um delineamento de base de algumas políticas educacionais com algum tipo de continuidade. Há uma certa instabilidade que faz parte, mas em algumas questões estruturais, tem havido uma certa continuidade, não um abandono, apesar de, às vezes, as pessoas dizerem que estão fazendo tudo de novo, reinventando aquela coisa toda, mas, na verdade, às vezes estão repetindo e desenvolvendo virtudes e, às vezes, repetindo dificuldades ou vícios. Mas, enfim, os documentos apresentam várias convergências. Rapidamente, no documento do candidato do Aécio Neves, fala-se a menção do Pronatec, uma das últimas alterações na legislação do Pronatec foi a autorização para que as instituições particulares de educação superior atuassem nesse campo. Então, aprimoramento da articulação, infraestrutura, articulação com o ensino médio, o programa da Dilma fala também no Pronatec, da Marina em articulação. Eu mantive a Marina porque, provavelmente, em algum momento vai haver uma composição. Então, é possível que algumas ideias de programas acabem migrando para um dos candidatos vitoriosos no segundo turno. Articulação entre ensino médio e superior e políticas para a redução da evasão. No programa da articulação mais eficiente da iniciativa privada, o esforço de expansão e qualificação da educação superior. Aí se percebe um pouco a questão do reconhecimento da existência, ao longo do tempo e da necessidade de parceria entre o Estado, o poder público e a iniciativa privada no desenvolvimento. O programa da Dilma enfatiza mais a questão da expansão da rede federal, embora não se possa também negar que há também associação com várias iniciativas com a iniciativa privada, do ponto de vista institucional, do ponto de vista de financiamento, como o ProUni e o FIES, que vão aparecer mais logo abaixo, e o estudo para ampliação de vagas, de maior demanda no ensino médio, na questão da Marina Silva. Especialmente no interior, o que interessa particularmente é o sistema particular, porque é aí que está uma boa parte, se não é o sistema particular, que atua fundamentalmente no interior, no interior do país. Manutenção e aprimoramento do ProUni e do FIES é comum entre os três. A política de cotas aparece nos dois últimos, garantia de sustentabilidade. O programa diversificação, ampliação da oferta de cursos tecnológicos e definição de padrões de qualidade. Aqui existe uma componente importante, que é a questão da relação entre diversificação e avaliação. É uma coisa que nós vamos voltar adiante. Assim também no programa da Marina, que é a questão do aprimoramento de avaliação, critérios e integração dos resultados. Garantia de autonomia plena de universidades aparece apenas na mansão. E uma série de elementos relativos à área de pesquisa, pós-graduação e cooperação internacional. Consolidação e ampliação da cooperação, fortalecimento da CAPES, pesquisa, coordenação entre as políticas de ciência, tecnologia e informações do ensino superior. Programa Ciências Sem Fronteiras, no programa da DIL, incentiva pesquisas que resultem em propostas inovadoras, criação de programas. Enfim, existe um consenso também da integração com relação das instituições no cenário internacional. Todos os programas, todos os documentos também apresentam uma preocupação com relação à questão da formação dos professores, que é também um domínio de particular interesse para o setor particular. Porque, embora não seja mais o número predominante, nós vamos mostrar o número de cursos predominantes do setor particular, mas de matrículas, sim, e, sobretudo, o de egressos, os de formados. Mas, enfim, há uma preocupação com eles, é uma questão sobre a questão curricular, a questão de etc. E, finalmente, ainda há um destaquezinho, que é uma questão da função social dos IES, oferta de créditos obrigatórios, é um detalhe pontual, mas só está mencionado no programa da Marina no primeiro turno. A leitura desses documentos mostra, portanto, que existe uma certa... os pontos são mais ou menos os mesmos. Obviamente que a forma de implementação das políticas certamente varia, de acordo com as alianças políticas. Os três eixos do documento, não são os eixos do documento, o documento é mais amplo, mas foram os três eixos do debate baseado no documento acontecido em 2 de setembro, se eu me lembro bem do que eu assisti, são representatividade e participação do setor privado no contexto da implementação das políticas públicas de educação superior, a necessidade de repensar e de agilizar os processos regulatórios e a questão de fundo, que é a questão da avaliação. Bom. Com relação à representatividade e participação, existe uma demanda muito clara, justa e objetiva, que é a questão da participação nos órgãos de gestão e de análise e discussão das políticas, né? Os conselhos, etc. Sem dúvida, isso é uma questão que deve ser levada adiante para que o setor possa, em articulação com os demais setores interessados, poder desenvolver e opinar no desenvolvimento das políticas. Isso aí é uma questão que me parece que o desenvolvimento, né, da legislação brasileira permite, né, e da correlação de forças que é expressa nessa legislação, permite que se avance nessa direção, sendo um pouco mais detalhado e deixando a legislação menos genérica. Né? Isso não é uma questão, me parece, muito complicada, isso é um processo que vem caminhando, não é, de forma mais clara desde da lei, falta o número agora, de 95, né? Quando se fez a reformulação. Ela foi uma medida provisória que se transformou em lei, né? Não é, que resultou na nova composição do Conselho Nacional de Educação, que já tem a dimensão da representatividade, no caso do Conselho, mas não está fixada de forma, digamos, uma representação genérica. Né? Bom, assegurada esses fóruns, não é, de participação e nas deliberações, etc., os principais desafios que me parece que vão ser enfrentados nas políticas de desenvolvimento estão nas políticas de desenvolvimento e expansão do sistema de educação superior consagrados no PNE. Me perdoem se eu for repetir, certamente serei repetitivo, porque os senhores conhecem esse assunto, porque estão acompanhando e são gestores do sistema. Mas a meta 12 do plano de educação pede para elevar a taxa bruta da matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade do afeto. Isso é metade da meta. A outra metade da meta vai ser discutida na transparência seguinte. Eu lancei 2012, 2013, porque os dados de 2013 são muito recentes, acabaram de ser lançados e acabaram de ser lançados de forma bem, bem sintética. O censo inteiro não está divulgado. Né? As matrículas totais, elas passaram de 2012 para 2013, de 7 milhões para 7 milhões e 300 mil. Projetando, né, a população para 2023, que seria, digamos, em tese, o último ano do Plano Nacional de Educação, e essa taxa bruta de 50%, as matrículas deveriam ascender para alguma coisa para 11 milhões e 796. Isso me parece um exercício de planejamento básico, mas, enfim, é uma coisa importante ter essa informação. A taxa bruta em 2012 e em 2013, ela se comportou se situou na faixa de 32%. Né, para chegar a 50%, isso significa aumentar em 50% a própria taxa, de 32 para 50, a diferença de 18, né, de mais de 50. A taxa líquida de 2012 para 2013, né, aparece com uma subida de 15,1 para 16,5. Esses dados, como disse, 2013, não estão, são todos sendo confirmados, tanto que diz respeito ao Censo da Educação Superior, quanto à própria PNAD, né, do IBGE. Né. Porque esse pulo de 15,1 para 16,5, que os dados que nós dispomos sinalizam, é um pulo inédito nos últimos tempos. Eu vou mostrar adiante, mas significará, sendo confirmado, uma mudança no perfil, significativa no perfil do alunado da educação superior. De toda forma, mantendo os 16,5% a confirmar, para 2023 teríamos que ser 33% com o alunado nessa faixa, na fase de 7 milhões e 800 mil. Significaria dobrar a taxa líquida. Não é um esforço trivial. E nós vamos ver adiante quais são as questões de política que terão que ser discutidas e implementadas para dar conta disso, se é que isso vai ser uma meta considerada viável. Essa expansão de matrículas, ela tem que ser dividida, o próprio plano já coloca entre o setor público e o setor privado, e já coloca um patamar mínimo para o setor público de, no mínimo, 40% da expansão tem que ser cumprida pelo setor público. Fazendo essas tabelas, esses dados, a gente vê que, para o setor privado, o histórico não é, ao longo dos últimos anos, de 2004 para cá, não é, permite dizer que, olha, a tendência é viável, não é, em termos de expansão. O setor público, o esforço requerido será muito maior. Aí estão as datas, os valores, né? As matrículas em 2004, 2013, a expansão de 2013 em relação a 2004, a terceira coluna, no total foi de 73%, no setor público de 59% e no setor particular, setor privado, de 78%. Né? Para atingir a meta do PNE em 2023, o sistema como um todo, a expansão terá que ser na média 61%. Para as públicas, 93%. E para as particulares, 50%. Então, para o setor privado, a expansão requerida será, em tese, inferior, né, pela meta. Ela poderá expandir mais, se quiser. Pela meta será inferior ao que já expandiu de 2004 até 2013. Né? E em 2023, né, pelas projeções feitas, o setor privado continuará sendo responsável por mais de 2/3 das matrículas do ensino superior, com essas projeções feitas a respeito. Dessa forma, é inevitável que haja a parceria no desenvolvimento das políticas. Para fazer essa expansão, o problema maior é o aumento dos estudantes mais jovens na educação superior. Em 10 anos, de 2004 a 2013, a taxa líquida de escolarização cresceu apenas 6,3 pontos percentuais, de 9,8 em 2002 para 16,5. Né? Em 2004, aliás, 10,2, que eu peguei em 2002, para 16,5, né? Da 6,3. Ora, o que se projeta para frente é dobrar, né? E nos futuros 10 anos, dobrar para 33%. Então, é um esforço inédito na história da educação brasileira. Essa inclusão dos jovens depende de vários fatores. Alguma coisa não está relacionada diretamente com a educação superior. Uma delas é a questão do ensino médio. Né? Só para demonstrar que, nos últimos 10 anos, né, o número de concluintes do ensino médio tem sido estável. Esta é a fonte dos jovens. São aqueles que saem do ensino médio. De 2002 até 2011, o número de vagas, o número de concluintes do ensino médio, tem 1.800 e pouco, até cai um pouco, etc. E a tendência, se não houver mudança, se a meta do plano é ficar desse patamar. Né? E o número de ingressos, né, na educação superior presencial, não está aí à distância, hoje parecido, talvez um pouco maior do que o número de concluintes. A questão da inclusão da população mais jovem se reforça por outros dados. Por exemplo, esse dado saiu esse ano, que é o dado da Education at a Glance, do OECD. O perfil da população de 25 a 64 anos que tem nível superior. Né? O Brasil, por exemplo, tem 13, comparado com a Alemanha, 28, Coreia, 41, França, 31, Estados Unidos, 38, e a média do OECD, 33. É, no geral, aquele que tem o menor índice desses países que estão aí selecionados. Mas o que é interessante olhar nessa tabela, e o contraste é entre a faixa mais jovem e a faixa de mais idade, a faixa de 25 a 34 com a faixa de 55 a 64, porque isso reflete as políticas de educação superior que foram implementadas nesses países. E a diferença entre um e outro reflete a inovação na inserção de jovens na educação superior. Então, por exemplo, veja a Alemanha. A Alemanha, ela é relativamente estável em mais ou menos 1/3 da sua população. Né? A população mais idosa, 26%, e a população mais jovem, na coluna A, 29%. A diferença é de 3%. O Brasil também, a diferença é de 4%, mas olha o patamar que nós estamos. Né? 10% na população idosa e 14% na população mais jovem. Né? Comparemos, por exemplo, com o que aconteceu na Coreia. 14% na população mais idosa e 66% na população mais jovem. Significa que aqui houve uma política agressiva de inclusão. E outros países também, o Japão vai na mesma direção, o próprio México, que é o nosso, digamos, é o mais próximo de nós, está lá com 24%. Essa é uma questão de política, como é uma questão importante a ser tratada na inclusão. Dentro desse contexto, um dos obstáculos a vencer é o reduzido índice de conclusões em tempo esperado. A gente não tem uma medida precisa do tempo médio de titulação dos alunos da graduação. Ele é extremamente variável. Então, eu fiz um exercíciozinho aqui juntando ingressantes num ano e concluintes 4 anos, 5 anos ou 6 anos depois. E cheguei a esses valores aqui. Esse exercício aqui, então, se trabalhamos com um tempo de conclusão de 4 anos, 48, 5 anos, 50%, 6 anos, 51% na relação entre concluintes e ingressantes. Essas três hipóteses dão valores em torno do quê? De 50%. Então, é sinal de que, em médio, a proporção de concluintes em relação aos ingressantes é de 50%. Então, o que é um número bastante baixo. Bastante baixo. E, em comparando com a estratégia 3%, nós estamos bem longe dela. Elevar gradualmente a taxa de conclusão média, de modo a atingir 90% no setor público e 75% no setor particular. Uma questão a ser considerada é que essa taxa de conclusão, ao longo do tempo, ela tem apresentado uma grande estabilidade. No início do período considerado aí, eu peguei só o médio, tá, o de 5 anos, o exemplo de 5 anos. Quem entra em 2001, em tese, sairia em 2005, e assim por vai. Então, no primeiro momento, cai, depois tem uma certa estabilidade ao longo de todo esse período. Então, isso significa uma inércia, não é do sistema a ser vencido. Mas nessa ser vencido, e um objetivo de política, muito claro, me parece, importante para isso. Isso com relação à questão da expansão, etc. Quer dizer, o setor privado continuará sendo responsável por 2/3 das matrículas, está certo? Esses desafios, para vencer, decisivamente deverão contar com a participação e a definição das políticas, a participação do setor na definição dessas políticas. Quando a gente passa para o segundo eixo, que é a agilização dos processos regulatórios, o PNE tem essa meta, essa estratégia, 12.19. Reestruturar em 2 anos os procedimentos adotados na área de avaliação, regulação e supervisão com relação aos processos de autorização de cursos, instituições, de reconhecimento ou renovação do reconhecimento de cursos, de credenciamento ou recredenciamento no âmbito do sistema federal. A organização institucional, o projeto de reformulação da organização institucional que está posto é o projeto do INSAIS. O projeto do INSAIS já foi apreciado pela Comissão de Educação, já foi apreciado pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Ele está em apreciação ainda na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ele ali recebeu alguma coisa como 177 emendas. É um projeto que entrou no final de 2012, então nós já estamos com todo o ano de 2013, todo o ano de 2014, para sua apreciação. É um tempo razoável. Não é para a tramitação de um processo. É sinal de que as discussões elas têm sido aprofundadas e nem sempre consensuais. Mas, aparentemente, a tese da instalação do INSAIS é uma tese vitoriosa e tem muitos apoios. Há uma questão que eu gostaria de chamar a atenção em relação a isso. Há duas questões que eu gostaria de comentar. Em relação à questão do espaço institucional, se a melhor solução para o país é a dúvida que eu tenho. Então, compartilho com os senhores. Eu escrevi até um texto sobre isso quando o projeto chegou na Câmara. Se é adequado que a mesma instituição, o mesmo espaço institucional, cuide das duas coisas, da avaliação e da regulação. Porque a avaliação é algo muito mais amplo. Ela tem um universo de objetivos muito maiores do que a regulação, né? Essa é uma questão. A regulação ela se refere basicamente aos componentes, aos requisitos mínimos que são exigidos pela legislação, né? Cumpriu aquilo, está funcionando, está autorizado, está credenciado, etc. A avaliação tem uma dimensão muito mais ampla. Então, historicamente, no Brasil, a avaliação surgiu por causa da regulação, né? Ela surgiu. Mas, ao longo do tempo, ela foi se tornando cada vez mais autônoma, né? Então, a pergunta é se nós estamos no caminho de manutenção da autonomia ou no caminho reverso, de retornar ao que era no passado. Bom, essa é uma outra questão. A outra questão tem de haver com a própria dinâmica dos procedimentos de avaliação e reconhecimento, se não seria mais eficiente, face ao gigantismo do sistema, e eu vou falar nisso a seguir, né? Se a periodicidade, né, de renovação de reconhecimentos, de renovação de credenciamentos, ela não poderia ser vinculada aos resultados da avaliação, ao invés de ter um procedimento burocrático sistemático previsto a cada período, né? A solução quase automatizada que existe na pós-graduação é uma solução bastante interessante, né? Na avaliação está com um determinado patamar, as questões regulatórias de reconhecimento e renovação de reconhecimento estão resolvidas, né? Na graduação também houve até um movimento nessa direção, e há um movimento no sentido de simplificar. Eu vou voltar a esse assunto, mas para isso a avaliação precisa também ter alguns componentes. Mas, de toda forma, esse é um debate importante sobre a questão da forma mesmo para que repercute naquilo que é tão colocado. São quantos mil processos acumulados? Eu não tenho mais. 25 mil, 30 mil? Varia conforme as estatísticas, né? Mas, de toda forma, isso tem a ver com essa questão. Bom, e o último tema que eu gostaria de abordar é o tema da avaliação. Desde que foi aprovada a Lei 10.861, eu tenho dito que o sistema de sinais ele é uma evolução, não um corte com o que havia antes. Os três eixos são comuns nos dois sistemas, o Estarado 95, que foi popularmente chamado de sistema do Provão, né? E o sistema de sinais são três eixos, a avaliação institucional, a avaliação de curso e a avaliação do desempenho dos estudantes. Os eixos são os mesmos. A forma de abordar é que foi feita de forma diferente, né? Na questão dos sinais, a relação entre contexto e resultados ela é muito enfatizada. Quer dizer, na verdade, o olhar dos sinais é o olhar institucional, né? Qual é a vocação da instituição e, dentro disso, como ela corresponde às necessidades das demandas que ela recebe, né? Esse é o eixo central dos sinais. Por isso mesmo que ela tem como base uma avaliação interna, quer dizer, a instituição olhando para si mesma, né? E a avaliação externa ela é um complemento, ou ela deve se fundamentar na avaliação interna. O desenvolvimento dos cursos também deve ser percebido dentro do contexto institucional e da diversidade institucional existente, né? Um curso de uma determinada área num grande centro, numa grande universidade, ele vai ter condições, especialmente na área de qualificação docente, né? Ele vai ter um determinado perfil, né? Numa universidade que é voltada para o ensino e pesquisa, esse curso e esse corpo docente vai ter um perfil. Mas numa faculdade, num município distante, que não tem essa dimensão da pesquisa como dimensão obrigatória, mas ela é voltada para a formação profissional, o perfil desse corpo docente não necessariamente terá que ser igual ao perfil do corpo docente daquele curso situado numa grande universidade de pesquisa. A avaliação tem que dar conta disso. Ela não pode passar a mesma régua nessa questão. Isso não significa abrir mão da qualidade ali. Está certo? Não significa abrir mão. Embora, lembro bem da sua participação no último seminário, afinal, que é qualidade. Foi bem. Mas, enfim, não é abrir mão do que se espera que o curso ofereça aos seus estudantes. Está certo? Mas significa que as condições necessárias elas talvez sejam distintas, né? Os resultados dos estudantes e o nível de informação. Isto é a questão central. Afinal de contas, como esses estudantes estão terminando seus cursos? Dadas as carreiras, dadas as suas, digamos, as suas as suas escolhas, né? Como eles terminam, certo? Eles estão saindo bons profissionais, esses profissionais estão saindo com a formação desejada, com o domínio dos conhecimentos, das competências e das habilidades necessárias. Bom, com isso a gente está levando a um campo seguinte, na verdade, a gente precisa saber a questão eixo central, além, obviamente, das condições de oferta, é saber, bom, aquele engenheiro formado no norte de não sei aonde está com o mesmo perfil, né, desejado do que o engenheiro formado no sul de não sei aonde, tá certo? Ou aquele professor, etc. Essa é uma questão central de política educacional, me parece que é essa questão que a avaliação tem que dar conta. Nessa direção, índices não refletem necessariamente perfis, embora não seja um bom caminho. Então, os índices, eles são sínteses, mas eles não são... não retratam a realidade como um todo. Então, os índices têm que ter seu devido lugar. E os perfis institucionais de formação é isso. E a complexidade do sistema e a sua gestão é alguma coisa que tem que ser considerada no desenvolvimento dessas políticas. Vamos olhar o que o PNE diz a esse respeito. A estratégia 13.1, aperfeiçoar os sinais, fortalecendo as... É genérica essa questão, não? A 3.3, induzir processo contínuo de autoavaliação das instituições, fortalecendo a participação das comissões próprias, bem como a aplicação de instrumentos de avaliação, que orientem as dimensões. Na verdade, aí está dizendo, essa estratégia é um resgate de um dos pilares do sistema, que é como curso, como instituição, aliás, como a instituição se vê, tá certo? Que deveria ser o ponto básico do diálogo como o sistema de avaliação vê aquela instituição, né? O contraponto, né? Contraponto. Dentro dessas estratégias, a lei dos sinais prevê: para a avaliação das instituições serão avaliados procedimentos e instrumentos diversificados, dentre os quais a autoavaliação e a avaliação externa em loco. Para os cursos, também obrigatoriamente visitas por comissões de especialistas. A lei 10.870, se não me engano, né, ela inclusive colocava, que foi a lei que instituiu a taxa, né, né, em seguida ela também colocava os períodos de credenciamento, de reconhecimento, em média de 5 anos, para as universidades chegava a 10, né, e colocava também para curso com uma habilitação tantos consultores, tantos especialistas, para curso com duas habilitações, tantos, vai crescendo, alguma coisa de 2 até 8, né, instituições. Bom. E a avaliação do desempenho dos estudantes, o ENAD. Essa concepção é uma concepção abrangente, interessante, mas ela hoje ela entra em... deve ser refletida em função da dimensão e a complexidade do sistema. Em 2013, o número de instituições é esse, vocês conhecem melhor do que eu. São quase 2.400 instituições. Né? 2.400. Faculdades isoladas, 2.000 e tantas. 2.016. E a evolução das matrículas e cursos de 2004 a 2013 e uma projeção para 2023 estão na tabela abaixo. Em 2004, quando foi publicada a Lei dos Sinais, né, o Brasil tinha 18 mil cursos, quase 19 mil. E o número de matrículas por curso é a média, né, uma coisa simples. Né, divide o número de matrículas por curso, é 4 milhões por 18 mil, deu 225. Em 2013, o número de matrículas saltou para 7 milhões e 300 mil. E o número de cursos para 32 mil. Né, 32 mil. E o número médio de alunos por curso ficou mais ou menos, passou de 225 para 228. Subiu um pouquinho, mas nada assim extraordinário. Então, projetando para 2023, em que nós já vimos nas outras tabelas as matrículas seriam de 11.796, e imediato podemos imaginar que também subiu o número médio de alunos matrículas, subiria também 3 pontos, né? De 228 para 231, né? Para seguir a ordem, nós chegamos a um valor aí de 51 mil cursos de graduação. Ora, se nós pegamos, são 5 anos, né? Se nós pegamos 5 anos, né? Com de reconhecimento e renovação de reconhecimento de duração do período, né? Que é como o segundo termo da lei. e avaliação por comissões de especialistas como um fator obrigatório significa visitar 10 mil, né? Né? 10 mil cursos por ano, né? O que é, obviamente, uma tarefa não manejável. Né? Não manejável. Oi? Verdade. A mesma coisa com relação ao número de instituições. Né? Quer dizer, o enfoque institucional ainda seria mais administrável, porque a gente poderia dividir o número de instituições e, ao invés de fazer... Isso é uma discussão que pode ser feita. Ao invés de fazer a visita individualizada para cada curso, fazer uma visita às instituições por um período mais longo de tempo, onde se faz uma comissão inter ou multidisciplinar, onde faz a discussão geral do clima institucional. E se nessa comissão se chega à necessidade de uma avaliação mais profunda, isso é uma discussão interessante, que não está na lei, mas pode ser discutida. Né? Outros países fazem assim. Né? Outros países fazem assim. Fazem a visita institucional, uma comissão. Aliás, essa foi a experiência que a gente viveu. Desculpe lembrar, às vezes o saudosismo bate um pouquinho. Né? Não sei se os senhores se lembram, mas o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, há muito tempo atrás, fez uma experiência de avaliação institucional das universidades. Né? O espírito era exatamente esse. Era uma comissão multidisciplinar que visitava a universidade, discutia todas as dimensões, perfeito? E como havia um perfil multidisciplinar, os professores não eram exatamente daquele curso, mas eles tinham condição de dialogar. Né? Enfim, essa é uma questão interessante, quem sabe vai ser discutida, é muito interessante. Que é o dilema que a gente tem, aí, exatamente. A avaliação horizontal, que cobre todo mundo, tá certo? Ela precisa estar dimensionada de forma adequada ao tamanho do sistema. Não adianta ter na lei, né, alguma coisa que, na prática, não se consegue mais operacionalizar. Uma das tendências que veio acontecendo, e é o que está com, é a ênfase no ENAD, né, e nas respostas dos estudantes no ENAD como fator de triagem para os cursos que serão visitados, não é isso? Que, basicamente, esse é o conteúdo do CPC, não é? O conteúdo do CPC são as notas do ENAD, não é isso? Com as respostas dos estudantes sobre organização pedagógica, sobre infraestrutura, que resultam no índice, olha, passou no... Bom, esse é, digamos, o espírito, não sei como está sendo executado exatamente, eu não teria como dizer, mas me parece que esse é o espírito. Agora, essa ênfase no ENAD, eu vou voltar a ela, né? Ela precisa também ser olhada com algum cuidado. Então, a definição de critérios básicos que contempla a diversificação. Essa é uma questão básica. E a questão do perfil institucional talvez seja uma coisa interessante. A avaliação vertical e aquele princípio também do automatismo que tem já na pós-graduação. A avaliação vertical, a verificação amostral e a análise detalhada de casos específicos, é isso que tem caminhando. A tendência, portanto, tem sido a ênfase nos resultados. E a se a ênfase é essa mesmo, na minha modesta visão, há uma necessidade de reformatar o ENAD. Né? Uma necessidade de reformatar o ENAD. Vamos ver o que diz o PNE sobre o ENAD. Ampliar a cobertura do ENAD, de modo a ampliar o quantitativo de estudantes e áreas avaliadas nos que diz respeito à aprendizagem resultante da graduação. Hoje o ENAD ele pode ser amostral, não é isso? Né? E ele é trienal, a cada conjunto, subconjunto de áreas, né, avaliado por ano. Né? É isso. Substituir o Enem, aplicado ao final do primeiro ano de curso de graduação, o ENAD pelo Enem. Né? O ENAD pelo Enem para ver a questão do valor agregado dos cursos. Essa medição do valor agregado é uma complicação. A aplicação da mesma... Bom, eu sempre tive uma dificuldade, todos os presidentes do INEP e outros, não consigo compreender a lógica de aplicar a mesma prova, né, para os concluintes e para os iniciantes, a gente já sabe... Enfim, é uma questão complicada. Isso foi abandonado, né? Isso foi abandonado porque já há algum tempo que os ingressantes não fazem, né? Não fazem nada. Embora continue na lei, né? Continue na lei, mas enfim... A substituição pelo Enem parece uma questão mais interessante, mas a apuração do valor agregado é uma coisa que precisa ser discutida com muita cuidado. fomentar a melhoria dos resultados da aprendizagem, de modo que em 5 anos, pelo menos 60% dos estudantes apresentem desempenho positivo ou igual a superior a 60% no Exame Nacional de Desempenho do Estudante. Quer dizer, 60% dos estudantes com pelo menos 60% de desempenho, lá para cima. E no último ano de vigência, pelo menos 75%, né? Acima de 75%. Os senhores acham que são estratégias com propõem coisas assim, difíceis? Sim, com certeza. A primeira coisa é de natureza metodológica, né? De natureza metodológica. Há muita gente especialista na área que indaga se o ENAD de um determinado ano para uma determinada área é comparável com o ENAD da outra área, porque não são provas padronizadas, não obedecem escalas de proficiência, etc. Tal, né? Como, por exemplo, acontece no caso da educação básica. O SAEB tem essas questões. Bom, é possível fazer, mas também não é fácil. Talvez seja necessário, talvez não, será necessário enfrentar essa questão. Porque uma coisa é fazer um exame padronizado ou com escalas de proficiência na educação básica, em que os conteúdos são relativamente invariantes na área de língua portuguesa, na área de matemática. No caso da formação profissional de nível superior, não é, é uma... Então, chegar à conclusão, digamos, a um acordo sobre um coração básico, não é, para cada carreira profissional, e ainda mais contemplar os cursos inovadores, é uma coisa mais... Mas é um desafio talvez dos mais interessantes. E, nesse caso, o Brasil pode ser muito inovador nessa direção. E, com certeza, o setor privado, que é o que aqui com maior proporção sofre os efeitos dessa avaliação, certamente tem muita contribuição a dar, e certamente, eu não tenho a menor dúvida que no seu corpo docente, como o senhor também falou dos gestores, no seu corpo docente há muitos especialistas capazes de contribuir, não é, para a discussão dessa questão. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se o ENAD é um instrumento adequado, hoje os seus resultados não são nada animados. Então, nós temos uma questão muito... nós estamos muito longe dessas metas, né? Agora, isso talvez seja, sob o ponto de vista de política de educação superior, o mais importante. Quer dizer, afinal de contas, que estudantes nós estamos formando? Com que perfil eles estão saindo? Aliás, o material do ENAD é lindíssimo, né? Tem um material riquíssimo, mas muito pouco divulgado. O que aparece apenas é o conceito 1, 2, 3, aquela coisa toda. Mas toda a dimensão do que os alunos, ao final, saem, o que eles saem sabendo e não sabendo, entende? Essa parte se perde. Os relatórios estão todos lá no site, né? Mas eles não são... E essa é a questão da política pública necessária, né? Olha, eu fiz essa apresentação, acho que essa dada, eu acho que é a primeira vez que eu vejo, construir essa tabela, né? Eu acho que ela tem algum significado. De 2010 a 2012, foram avaliadas 69 áreas de formação, né? E eu fui só no conteúdo específico. A formação geral é importante reconhecer, mas fui no componente específico, que é o profissional, né? Que é o profissional. Peguei o valor da mediana de cada área profissional, né? O que é a mediana? 50% estão abaixo, 50% estão acima dela, né? Então, vejo. E peguei e distribuí as áreas, segundo os valores das suas medianas. Nós temos apenas 9 áreas cuja mediana está igual ou superior a 50, em 69. As outras todas estão abaixo de 50. E a maior concentração está entre 30 e 44. Então, os resultados brutos, isso aí são chamados, é o chamado resultado bruto, né? do ENAD, na formação específica, eles não são alentadores. Então, nós temos que... Essa é uma questão sobre a qual certamente a gente tem que se debruçar. A natureza do instrumento, o que ele está medindo e o que ele está revelando em termos de padrão de formação. E isso, sim, o sistema de avaliação tem que dar conta. Está certo? O sistema de avaliação tem que dar conta. E ele, talvez, hoje, possa ser uma base importante para o que a gente quer em termos de desenvolvimento do sistema. Para isso, algumas questões são importantes. Eu estou estourando meu tempo, né? Desculpe, são mais 2 minutinhos. 2 minutinhos. A universalização e a obrigatoriedade talvez seja uma questão importante a ser discutida, né? Hoje o Enad é trienal e ele é amostral. A questão da amostra, da universalização e da anualidade, né, por uma questão de equidade, talvez seja uma questão a ser discutida. O que está por trás disso? A maior vinculação do estudante com a sua prova, né, do estudante com a sua prova, e não o estudante tomado como representante do curso. Né. Então, essa é uma questão a ser debatida. Eu coloquei um número aí para pensar. O número de concluintes na educação superior anual está em torno de 1 milhão. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Esse ano desceu, né? Está 990 e qualquer coisa, 1.000. Né? Mas o ano anterior foi 1.050.000. Então está em torno de 1 milhão. Né? Para comparar, o exame da Prova Brasil é bienal, mas ele cobre 4 milhões e meio de estudantes, né? a cada sessão. Né? Claro que é o número mais fácil de provas, né? O número menor de provas, mas, de toda forma, é uma questão a ser considerada. Não é um... Do seu ponto de vista, se é possível administrar o segundo, talvez, quem saiba, possa ser... Deve ser possível administrar o primeiro anualmente. Essa é uma questão a ver. A relevância do resultado para o aluno. Eu já mencionei essa questão. A questão da identificação com a instituição. O aluno é necessariamente identificado com a instituição e, portanto, ele vai realizar o ENAD motivado para a defesa da sua instituição? Nem sempre. Nem sempre. Então, essa relação do estudante com o exame, ela precisa ser, me desculpe, um pouco mais íntima, mais direta, né? se a gente quer, digamos, fortalecer o ENAD. Portanto, aí tem que ver o que na legislação seria necessário em termos de o que põe no histórico, o que vai para o histórico, se é a participação, se é a própria nota do estudante. É uma discussão que já eu me lembro que aconteceu em 1995, né, quando teve a prova no o Exame Nacional de Cursos. Né. Mas, enfim, é uma questão que precisa ser retomada. A periodicidade, se é para ser alguma coisa que tem uma maior relação com o aluno, não dá para que sejam apenas, me parece, apenas os alunos de um terceiro ano. Precisam ser todos. Precisam ser todos. Eu volto àquela questão que eu coloquei. E a questão da comparabilidade. Os testes precisarão ser elaborados, as provas, de uma forma que garanta essa comparabilidade. Eu volto a dizer a questão das escalas de proficiência. Né? Terão que ser formatados de uma forma distinta. Não é que os testes atuais não tenham qualidade, tem, mas eles não têm hoje a sua composição, essa preocupação. Né? Então, isso talvez é uma coisa importante a ser feita. E, para fechar, rapidamente, as outras metas, que é a questão da elevação do perfil da titulação, né, para 75%, sendo um total no mínimo 30% dos doutores. Nós não estamos muito longe disso. Se pegar o Brasil, já estamos em 2013 com 73% de mestres e doutores, né? As públicas têm 30% de mestre, 53% um pouco mais elevado, e no caso das universidades privadas, a meta sinaliza, né, um esforço maior com relação à questão da titulação de doutorados, se, veja bem, se a interpretação da leitura da meta é que isso tem que ser feito para cada setor, porque a meta não diz isso, a meta ela é genérica para o sistema, né? Opa, desculpe. A elevar a titulação de mestres para 60 mil e doutores para 25 mil. Não é uma coisa tão inviável, me parece uma meta razoável, porque o mestrado subiu de 2013 para 2012, as titulações de 26 mil para quase 43 mil. Chegar a 60 mil em 10 anos não é um desafio tão complicado. O mestrado profissional está surgindo, quer dizer, ele se soma para essa meta de 60 mil, que não faz distinção entre acadêmico e profissional. E o doutorado, o esforço do doutorado vai ser um pouco maior, porque de 2003 para 2012 não teve que dobrar, não conseguiu dobrar, e para 2023 é quase dobrar. Me chamou a atenção esse dado, quer dizer, eu acho que eu não fui atrás das causas, mas o dado que está na tabela de baixo. Né? A participação do setor privado na oferta da pós-graduação em Estrutura de Censo, a gente sabe que tem uma série, questão de custos, questão de incentivos, questão de bolsa, questão de natureza dos cursos oferecidos, etc. E tal. Mas ela subiu em termos de cursos, não é? De 2003 para 2012, de 16,8 para 18,5. Não é? Mas o número de matrículas caiu. A proporção das matrículas no total caiu de 17,3 para 15,6. Isso é um dado, aumentou de curso, mas o alunado reduziu-se. E, para fechar, a questão da formação dos professores, que é um item que é bem enfatizado nos programas dos três, né? Dos três, né? E alguma coisa que acho que interessa de perto as instituições particulares, né? Como os dados mostram, né? Nós temos aí a questão de que todos os professores tenham formação em nível superior ao final de 2023 e a formação em nível de pós-graduação, 50%. Os dados de pós-graduação não estão muito bons nos censos da educação básica, de forma que eu não vou comentar essa meta. Mas da graduação, sim. Indicadores sobre formação de educadores. Em 2003, a sinopse estatística não discrimina o número de instituições que tinham cursos de formação. A sinopse, o censo tem, mas a sinopse não divulga. Mas em 2012, nós estamos lá com as públicas e as privadas. O número de cursos cresceu, as matrículas também têm crescido, né? E o número de concluintes também tem crescido. Tem crescido bastante. A participação do setor privado em termos de número de cursos proporcionalmente caiu, mas em termos de número de matrículas continua sendo majoritário. E, sobretudo, em número de concluintes. Veja bem, Laura, em 2012, os concluintes eram 72 mil no setor público e 150 mil no setor privado. Então, o grande alimentador de professores, né, para as redes públicas de educação é o setor privado. O que, que significa em termos de expansão? Significa em termos de expansão. Não é essa, eu vou passar porque essa tabela não está boa. É a próxima, né? Bom, essa só, eu já mencionei, as instituições particulares são as que mais formam educadores para educação básica, 68%. E a projeção é a seguinte. Total de funções docentes que se projeta para 2023 são 200 mil, mais ou menos, a mais do que temos hoje. Né? 200 mil. Total de funções docentes com nível superior em 2013, em princípio, em 2023, todos terão. A elevação para o nível superior dos que já estão em exercício corresponde aos 750 mil. Por ano, se o plano são 10 anos, seriam 75 mil. A reposição de aposentadorias de educação básica, o percentual otimista da turma de 10%, né? Otimista, que pode ser mais, porque o magistério de educação básica está envelhecendo mais rapidamente do que se imaginava. Então, em 2023, se esperaria uma titulação anual da ordem de 300 mil. É razoável. De 2013, nós estávamos com 223, passar para 311 mil não é em função da tendência. O atendimento quantitativo é viável, a questão central é curricular. E, para isso, nós temos que atentar, bem atentos para um debate, que é o debate da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica, né? Que está avançando e que precisa ser colocado, e a questão da modernidade tecnológica da formação. O dado que eu tenho é antigo, mas no primeiro ENAD, ou no segundo, que os alunos de pedagogia fizeram, no questionário, somente 10% disseram, concluintes, disseram que usavam a internet para fazer pesquisa. Né? Então, essa é uma questão da modernidade tecnológica e do uso das tecnologias na própria educação. Então, essa é, digamos, um outro desafio. Eu já tomei muito o tempo dos senhores, de forma que eu agradeço muito a atenção, né? Espero ter, de alguma forma, contribuído.